O cinema foi um dos setores mais afetados pela pandemia. Com o crescimento no número de casos de Covid-19, as produções cinematográficas foram interrompidas pelo mundo inteiro, incluindo o Brasil. Com o tempo, mesmo com as incertezas causadas pelo novo coronavírus, as produções de filmes nacionais foram sendo retomadas aos poucos. Mas até onde os efeitos afetaram o mercado de filmes nacionais? Para falar sobre o estado das produções brasileiras e o efeito da pandemia sobre elas, conversei com o professor Carlos Augusto Calil, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da USP.
O efeito foi generalizado, porque como os contatos passaram a ser, no mínimo, não recomendados, mas em alguns casos, em alguns países, e mesmo no Brasil, no começo, foram proibidos, as produções, o cinema, se faz no set, com muita gente, atores interagindo com atores, diretor, equipe, uma trupe grande. Então, em primeiro momento, foi interrupção total. Os filmes que tinham começado tiveram que ser interrompidos, porque nós não sabíamos como lidar, nem a extensão, nem como lidar. Com o tempo ficou claro, ela era mais longa do que a gente imaginava, pandemia, e que ela então exigia protocolos de segurança bastante rígidos. E com o tempo, então, todo mundo foi se organizando um pouco para ver o que dava para retomar. Depois foi evoluindo para certos cuidados, como placas de acrílico, que são transparentes durante a filmagem, e que então são utilizadas no set. Então, uma produção, uma filmagem muito mais demorada, muito mais cuidadosa. Então, a primeira consequência, houve uma interrupção, sim. Depois foi relaxando pouco a pouco, ainda não foi retomada completamente, claro, mesmo nos países em que a pandemia está mais controlada do que aqui, mas. A atividade renasceu, digamos, devagarinho está renascendo.
Apesar da pandemia, o cinema brasileiro já passava por um momento de crise, por questões administrativas e pela mudança de hábitos do público. Como explica Calil?
A crise do cinema é anterior. E a crise do cinema vem de dois fenômenos. Um fenômeno de gestão, a Ancine, para dizer o mínimo, foi imprudente ao liberar muito mais produções do que ela poderia acompanhar. E isso, então, criou um problema de governança e um problema de controle que o Tribunal de Contas da União apontou e começou a tentar disciplinar. Isso é anterior à pandemia. A segunda questão é a seguinte: está havendo nos últimos anos, também anterior à pandemia, uma mudança nos hábitos do público. O público de cinema no Brasil está se concentrando nos grandes lançamentos de filmes espetaculares, filmes-eventos. Sair de casa hoje significa sair de casa para ver uma coisa extraordinária. Para ver um cinema mais ou menos comum, você vem em casa, nas plataformas. As plataformas já estavam crescendo muito com a pandemia, que então você acabou consumindo os filmes, se fossem espetaculares ou não espetaculares, na plataforma. Então, está criando mais ou menos uma norma de que a produção brasileira é consumida pelo público em casa, no aparelho de televisão ou nos aparelhos outros, tal.
Mesmo com a migração da preferência de onde assistir às produções nacionais, elas continuam tendo espaços nas salas de cinema graças à chamada Lei de Cotas, uma medida provisória que virou lei permanente neste ano, obrigando que um certo número de salas de cinema sejam reservadas a produções nacionais. Para Calil, apesar de benéfica, a lei possui problemas.
É preciso ver isso com detalhe, com cuidado. Pelo seguinte, a cota sempre foi um espaço para o exibidor programar filme brasileiro. Mas a cota jamais disse, e nem pretendeu dizer, que todo filme brasileiro seria exibido. Então, para que serve a cota? Cota serve para manter os filmes, desculpe o uso, né, do nosso amigo que já faleceu, os filmes do Paulo Gustavo em cartaz. Ela não vai beneficiar necessariamente uma produção de Cachoeira da Bahia. Por quê? Porque o filme de Cachoeira da Bahia não atrai público e o dono do cinema vive nem tanto do valor do ingresso vendido, do número de espectadores que paga ingresso, essa renda para ele também é baixa, ele vive do fluxo de pessoas que passam para a Bombonier no cinema dele, porque essa renda é dele só, ele não divide com ninguém. Então, o dono do cinema não tem interesse em programar um filme que não tem atrativo comercial. Ele só tem interesse pelo grande sucesso. O grande sucesso, por outro lado, também tem interesse em que o cinema tenha interesse nele. Porque, se não for assim, os americanos pressionam para que o dono do cinema retire o filme brasileiro. O dono do cinema brasileiro quer o blockbuster brasileiro porque atrai público para vender pipoca. Agora, a cota de tela não vai mudar nada, infelizmente, em relação ao grande problema do cinema brasileiro atual, que é a enorme quantidade de filmes que praticamente fica inédito.
Com as plataformas de streaming online, os horizontes de produção e distribuição dos filmes nacionais cresceram consideravelmente, não dependendo exclusivamente do espaço do cinema para justificar sua existência. Kalil vê esse ambiente de possibilidades como algo ambivalente.
Os produtores brasileiros, os profissionais, eles estão todos contratados. Quem tinha filme pronto para lançar em cinema e que não pôde lançar por causa da pandemia, vendeu o filme para a plataforma. E quem tinha projeto para começar a filmar para cinema, agora está filmando na plataforma. Então, as plataformas estabeleceram uma disputa entre elas, uma concorrência entre elas, coisa que não existia. Todas as plataformas estrangeiras contratando filmes. Então, é o mundo dos sonhos? Seria se o contrato dessas plataformas não fosse leonino, porque ela transforma o produtor num prestador de serviço. O produtor não é mais dono do filme dele. Então, é uma coisa contraditória. Precisa tomar cuidado, é uma coisa contraditória. Mas o que está acontecendo no Brasil agora? Todos os profissionais estão trabalhando. Ou estão fazendo longa, ou estão fazendo série para as plataformas. Portanto, é um ciclo novo que começa, completamente diferente.
Para compreender o atual cenário do cinema brasileiro, conversei com Carlos Augusto Calil, professor do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da USP. Eu sou Patrick Fuentes, da Rádio USP.